bota no papel. Pois não, querido.
Senador Pedro Simão, o senhor há pouco disse que para a véspera de carnaval estava sério demais. Então eu vou, talvez, lhe assustar ainda mais. Eu creio que agora que a lei foi aprovada, e eu sempre tive ao seu lado nessa luta, não era hora de levantar qualquer preocupação com ela antes dela ser totalmente aprovada, vale a pena alertar alguns problemas que nós poderemos ter adiante. A minha preocupação, senador Aloysio, é quem é que vai dar ficha limpa para quem decide quem é ficha suja. Nós corremos o risco de algumas injustiças no cenário político brasileiro. Por mais respeito que eu tenha e tenho à justiça brasileira, a gente sabe pela história recente de que há momentos em que há influências políticas nas decisões e nas condenações. E em alguns momentos é possível, eu acredito que será muito raro, que alguns casos de julgamento, de alguma maneira, sem muita firmeza, termina eliminando da vida pública diversas pessoas. Hoje, eu estava lendo no jornal, fala que o senador Requião foi condenado por causa do uso da televisão. Se houver uma intenção deliberada de alguns juízes, não é tão fácil, é verdade, pode acontecer que isso elimine ele e outros da justiça. Quem passou por cargos executivos dificilmente escapa de ter alguns processos por erros. Erros cometidos. Mas, no fim, erro ou crime chama-se improbidade. É a mesma palavra para dizer um erro administrativo ou um crime de roubo, de apropriação de dinheiro. E eu creio que os dois casos implicam em ficha suja. Mesmo assim, eu quero dizer que, mesmo que aconteçam injustiças, a gente precisava dessa lei. Mesmo que algumas pessoas que não deveriam sair, aliás, eu lembro aqui, não tem pessoa, a meu ver, sinceramente, que eu ponha mais no topo da honestidade do que a Luísa Erundina. A Luísa Erundina foi condenada não só em segunda instância, ela foi condenada em todas as instâncias necessárias e teve que pagar uma indenização. Eu não vejo como considerar a Luísa Erundina uma ficha suja, mas pela legalidade, talvez sim. Então, eu tenho a impressão que a gente precisa aperfeiçoar, agora que ela está aprovada, agora que ela está em vigor, felizmente, agora que a gente sabe que mesmo com pequenas injustiças podemos contar com um instrumento de moralização, e isso foi uma grande conquista. O senhor não diminui nada quando diz que foi uma das maiores coisas que a história brasileira já fez. Eu diria que, como foi para as finanças, a responsabilidade fiscal, para a política, a ficha suja, a gente precisa tomar alguns cuidados. Em cima dessa pergunta, quem dá ficha limpa para quem decide quem é ficha suja?
Senador Cristóvão, Vossa Excelência sabe, e vou recordar mais uma vez, não foi fácil aprovar o governo. Não é fácil aprovar matéria que nos atinge nessa casa. Vossa Excelência, eu estou aqui, vou fazer 32 anos. Esse primeiro projeto que eu apresentei era uma coisa que me machucava. O senador, o deputado podia matar, roubar, fazer o que quisesse. Inclusive matar aqui no próprio plenário. O procurador pedia ao Supremo para processar. O Supremo mandava o pedido para o Senado, senador, para a Câmara, deputado. E o pedido ficava na gaveta do presidente. Anos a fio na gaveta do presidente. Assassino, ladrão, vigarista na gaveta do presidente. O plenário, o presidente, o Senado, não tinha coragem de botar em votação. Por quê? Porque aprovar não queriam. Porque era companheiro, espírito de classe, não vamos aprovar, porque se aprovar ele vai para a cadeia. Rejeitar não tinham coragem, porque a opinião pública faria um escândalo, chegar, ia ter que explicar lá no seu estado que ele votou contra a dar licença para processar o fulano que matou o Beltrano dentro do plenário do Senado. Então ficava na gaveta. Anos a fio. Eu apresentei o primeiro projeto. Apresentei o segundo, apresentei o terceiro. Foram 20 anos de luta. 20 anos. Até que ele foi aprovado. Hoje nós podemos dizer de cara cheia. Nós já caçamos deputado e senador. Se o resto não foi feito, se não foi punido como devia ser punido, é porque o Supremo não quis. Porque processados eles foram. Licença do Congresso não precisa. Ficou na gaveta. Primeiro, me desculpe, mas durante 8 anos ficou na gaveta do procurador-geral, doutor Brindeiro, que era chamado engavetador-geral. E depois ficou na gaveta do Supremo. Os procuradores, os últimos 3, denunciaram, mas ficava na gaveta do Supremo. O projeto da ficha limpa foi mais ou menos por aí. Vários senadores, entre os quais eu, apresentaram um projeto igual ou melhor até do que esse. Não houve jeito de tramitar. Quando veio esse de iniciativa popular, ele conseguiu crescer. A Câmara votou. Mas vamos nós 3, modéstia à parte, embora 78 ausente, nós temos competência, autoridade e responsabilidade para falar com seriedade dessa matéria. A Câmara votou para vir para o Senado na certeza de que quando voltasse para a Câmara ela ia engavetar. Ela ia engavetar. E votou cheia de equívocos. E veio para essa casa. Todos nós, inclusive eu, apresentamos uma série de emendas. Você nem se lembra. Aí veio o dia da votação. Eu fui de uns, muitos, que vinha à tribuna e disse o seguinte: retiro as minhas emendas. Retiro as minhas emendas. E peço aos companheiros que retirem as suas emendas. Porque a Câmara está preparada para receber o nosso projeto e engavetar. Vamos votar. Está com erro. Vocês têm razão, tem equívoco, tem que ser modificado. Mas é a maneira de aprovar. Aprovamos, vai para o Supremo e nós temos compromisso. Agora sentar na mesa e discutir e ver essas questões que vocês estão levantando. Eu concordo. E agora nós temos tranquilidade para fazer isso. Porque a lei já existe, já está em vigor e é sanear as coisas que estão equivocadas. Eu concordo com Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência concorda comigo que era a única maneira que nós tínhamos. Era isso ou nada. Era isso ou nada. Ninguém acreditou. Aprovamos por unanimidade. Unanimidade do Senado. Todo mundo retirou as emendas e reconheceu. É agora ou nunca. Eu acho que foi uma das páginas mais bonitas da história desse Senado. Se tivesse voltado para a Câmara, mas ficava na Câmara o resto da vida. Agora, tem razão, senador Cristóvão. A lei tem equívoco. Mas agora vamos cenar com tranquilidade, vamos conversar com serenidade, vamos falar até com o membro do Supremo Tribunal. E aí, com absoluta tranquilidade, vamos fazer os equívocos que devem ser sanados, porque a lei já está em vigor. O princípio já está absolutamente adotado. Essa é a questão. Vossa Excelência tem razão, mas eu volto a dizer a Vossa Excelência que existe o compromisso de sanear essas coisas que Vossa Excelência está levantando com absoluta tranquilidade, com absoluta verdade. Eu volto a repetir. Eu vejo com muita simpatia essas atitudes do presidente Dilma. Nós aqui, presidente, houve momentos que nós criamos um grupo. Porque quando a presidente Dilma começou a tomar posições, houve uma reação no Congresso de que se há um grupo para dar resposta e rejeitar os projetos dele. Dá o troco. Foi aí que a gente fez uma movimentação, inclusive na bancada do MDB. Presidente, a senhora pode fazer que nós vamos dar cobertura. Não queremos nada. É pena que Vossa Excelência continue nesse caminho de seriedade. Mas é difícil o trabalho dela. Olha, eu fui ministro do governo Sarney, indicado pelo Tancredo, vamos esclarecer. Eu fui líder do governo do Itamar. Eu comecei o governo como líder do Fernando Henrique, era para continuar. Aliás, nós, o governo Itamar, é que formamos a candidatura do Fernando Henrique e ganhamos. E eu continuei na liderança. Não acertei o estilo de governo do Fernando Henrique. Saí, o meu vice-líder, um belo companheiro, assumiu a liderança. Eu acompanhei o governo do Lula. Cá entre nós. Uma palavra que é uma palavra bonita. Na política mundial, é símbolo de política com P maiúsculo, que se chama governabilidade, principalmente nos governos parlamentaristas, isso é necessário, entendimento, diálogo. Uma das páginas mais interessantes da história dos últimos tempos é o parlamentarismo russo, onde o Partido Comunista teve maioria, tinha maioria para governar e não aceitou. Eu estive lá, eu era deputado estadual, debatendo, participei de uma reunião deles, e eu não entendia. O argumento era esse. Tinha o Muro de Berlim, o mundo está dividido entre o lado de lá e o lado de cá. Se eles fossem para o governo, o que eles podiam fazer? Do lado da Rússia, a Itália não receberia nada, não receberia coisa nenhuma. E eles na oposição, era fácil o papel dele combater, brigar, os Estados Unidos estão fazendo isso, nós estamos sendo injustos, etc. etc. Mas no governo, o que eles iam fazer? Romper com o americano, romper com a NATO, romper com a Europa Ocidental e se aproximar da Rússia, não recebendo coisa nenhuma. E a Rússia estava tratando dura que as suas colônias, as suas unidades satélite, que terminaram, inclusive, implodindo com a União Soviética. Então, uma coisa interessante. O comunismo com maioria, condições de governar e não foi para o governo. Governabilidade é um termo bonito, mas no Brasil ficou um termo desmoralizado. A governabilidade no Brasil é pegar cargo aqui, trocar por emenda, não sei mais o quê, não sei mais o quê, caso a caso, para ser aprovado. Veja, Vossa Excelência, nós terminamos de ler uma medida provisória. Essa medida provisória, o normal do presidente da República, do presidente do Senado, era devolver. Devolve. Que não pode tratar de outro. É o mundo dentro de uma medida provisória. É o mundo de coisas que são ali dentro de uma medida provisória. O normal era devolver. É um absurdo. Então, essa é a governabilidade. Então, o ministro da Agricultura indicou o nome da primeira qualidade para um órgão dos mais delicados do Ministério da Agricultura. Dos mais delicados. E a presidente não pode indicar, porque o PTB exige o cargo. E indica um nome que parece que a biografia não é tão lenta. Meu Deus do céu, essa governabilidade não pode continuar assim. Por isso, a presidente deve aceitar a proposta do seu ministro e estabelecer ficha limpa no seu governo, como obrigatoriedade. Porque aí ninguém pode cobrar dela. Não, é algo que existe e que está sendo feito. Matéria de hoje, na imprensa mundial. Acusado de corrupção, presidente da Alemanha renuncia. Christian Wolff é acusado de favorecimento político. O presidente nega, mas renuncia. Feita a denúncia, recém abriu uma comissão para fazer a investigação, ele sentiu que deixava mal a primeira-ministra e renunciou. Isso é governabilidade. Isso é governabilidade. Isso é um país onde existe a punição e onde o presidente da República vai para a cadeia, com o primeiro-ministro do Japão vai para a cadeia, com o presidente da Fiat, a maior empresa da Itália, lá atrás, foi para a cadeia. Isso é um exemplo. Presidente da República. Abriu o inquérito e renunciou. Não esperou nem apurar. Esse é o caminho que nós temos que trilhar. Esse é o caminho que nós temos que caminhar. A presidente governar com os responsáveis, com os mais dignos. Eu agradeço à presidência a visita à minha cidade. Peço desculpa aos meus irmãos de Caxias, mas eles sabem que normalmente eu não vou na abertura. Eu prefiro ir num desfile mais tranquilo, quando só tem povo, não tem ninguém, e assisto lá em meio à festividade. Mas levo o prefeito, ao grande prefeito de Caxias, presidente Sartori, meu abraço, meu carinho e meu afeto. Levo ao ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, que lá esteve, o meu carinho. E como caxiense, muito obrigado, presidente, pela sua presença. Obrigado, presidente. Vossa Excelência fica muito bem na presidência.